Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 8. Orgulho e pensamentos vãos. Queridos filhos P e Q, vocês estão enganados a respeito de si mesmos. Vocês não são cristãos. Ser cristão verdadeiro é ser semelhante a Cristo. A este respeito, vocês estão longe do alvo, mas espero que não sejam enganados até ser tarde demais para formarem caráter para o céu. Seu exemplo não tem sido bom. Vocês não chegaram ao ponto de obedecer às palavras de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Aqui há lições que vocês não aprenderam. A negação do eu não tem sido parte de sua educação. Vocês têm negligenciado estudar as palavras da vida. Examinai as Escrituras, disse o Mestre Divino. Ele sabia ser isto necessário para todos, a fim de se tornarem verdadeiros seguidores de Cristo. Vocês gostam de ler romances, mas não acham a palavra de Deus interessante. Devem limitar sua leitura à palavra de Deus e a livros que são de natureza espiritual e úteis. Agindo assim, vocês fecharão a porta à tentação e serão abençoados. Tivessem se beneficiado da luz que tem sido dada em Battle Creek, estariam agora muito mais adiantados do que estão na vida religiosa. Vocês são dois frívolos e orgulhosos. Não têm percebido que terão de dar conta de sua mordomia. São responsáveis diante de Deus por todos os seus privilégios e por todos os recursos que passam por suas mãos. Têm buscado o próprio prazer e a satisfação egoísta à custa da consciência e da aprovação de Deus. Não agem como servos de Cristo, que terão de prestar contas ao Salvador, que os comprou com seu sangue precioso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, versos de 16 a 18. Vocês professam ser servos de Cristo? Prestam-lhe, então, uma obediência pronta e voluntária? Perguntam seriamente como melhor haverão de agradar àquele que os chamou para serem soldados da cruz de Cristo? Erguem vocês dois a cruz, e nela se gloriam. Respondam estas questões a Deus. Todos os seus atos, por mais secretos que os considerem, acham-se abertos perante seu Pai Celestial. Coisa alguma é oculta, coisa alguma se acha encoberta. Todos os seus atos e os motivos que os impulsionaram estão a descoberto aos seus olhos. Ele tem pleno conhecimento de todas as suas palavras e pensamentos. Cumpre-lhes controlar os pensamentos e as ações. Vocês têm de combater a vã imaginação. Talvez pensem que não pode haver pecado em permitir que os pensamentos sigam seu curso natural, sem restrição. Não é assim, porém. Vocês são responsáveis diante de Deus pela condescendência com os pensamentos vãos. Pois das vãs imaginações surge a prática do pecado, o praticar realmente essas coisas em que a mente se tem demorado. Controlem os pensamentos, e ser-lhes-á mais fácil reger as ações. Seus pensamentos precisam ser santificados. Paulo escreve aos Coríntios: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Ao chegarem a estas condições, a obra de consagração lhes será mais compreensível. Seus pensamentos serão puros, castos e elevados, puras e santas as ações. Conservarão o corpo em santificação e honra, a fim de que o apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Requer-se de vocês que neguem a si mesmos nas coisas pequenas, assim como nas maiores. devem fazer uma completa entrega a Deus. Vocês não têm sua aprovação no estado em que se encontram. Vocês têm exercido uma influência não santificadora sobre jovens em... Seu amor à ostentação leva a um gasto de recursos que é errado. Não reconhecem os direitos que o Senhor tem sobre vocês. Não se familiarizaram com os agradáveis resultados da abnegação. Seus frutos são sagrados. Servir e satisfazer a si mesmos tem sido o estilo de vida de vocês. Gastar seus recursos para satisfazer o orgulho tem sido sua prática. Oh, quão melhor teria sido para vocês haverem restringido seus desejos e feito algum sacrifício pela verdade de Deus e assim negando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 1 João capítulo 2, verso 16, terem agido para colocar na tesouraria de Deus. Em vez de comprar coisas fúteis, ponham seu pouco no banco do céu, para que quando o mestre vier, vocês possam receber tanto capital como juros. Têm vocês dois inquirido quanto poderiam fazer para honrar na terra seu Redentor? Oh, não! Vocês não se contentaram em honrar a si mesmos e a receber honras de outros, mas esforçar-se para apresentar-se aprovados por Deus não tem sido a preocupação de sua vida. A religião pura e imaculada, Tiago capítulo 1, verso 27, com seus fortes princípios, seria uma âncora para vocês. A fim de corresponder às grandes finalidades da vida, cumpre-lhes evitar o exemplo daqueles que buscam seu próprio prazer e satisfação e não têm diante de si o temor de Deus. Deus tem tomado amplas providências em seu favor. Tem providenciado para que, se cumprirem as condições estabelecidas em sua palavra e se separarem do mundo, possam receber dele força para reprimir toda a influência degradante e desenvolver o que é nobre, bom e elevado. Cristo será em vocês uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. A vontade, o intelecto e toda a emoção, quando controlados pelo sentimento religioso, têm um poder transformador. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Eis aqui um princípio que constitui o fundamento de todo ato, pensamento e motivo, a consagração de todo ser físico e mental ao domínio do Espírito de Deus. A vontade e as paixões não santificadas precisam ser crucificadas. Isso talvez seja considerado uma obra rigorosa e severa, mas precisa ser efetuada, senão ouvirão a terrível sentença da boca de Jesus: apartai-vos. Mateus capítulo 7, 23. Vocês podem fazer todas as coisas por meio de Cristo que os fortalece. Vocês estão na idade em que a vontade, o apetite e as paixões clamam por condescendência. Deus implantou-os em sua natureza com elevadas e santas finalidades. Não é necessário que se lhes tornem uma maldição por serem degradados. Só se tornarão assim quando recusarem submeter-se ao controle da razão e da consciência. Restringir e negar são palavras e obras com as quais não estão familiarizados por experiência pessoal. As tentações os têm abalado. Mentes não santificadas deixam de receber a força e o conforto que Deus proveu para elas. São inquietas e possuem forte desejo de alguma coisa nova, de algo que satisfaça, agrade e estimule a mente. E isso é chamado de prazer. Satanás tem fascinantes atrativos para absorver o interesse e estimular especialmente a imaginação dos jovens a fim de prendê-los no seu laço. Vocês estão edificando sobre a areia. Precisam clamar fervorosamente: ó Senhor, converte o mais profundo de meu ser. Vocês podem ser uma influência para o bem sobre outros jovens, ou podem ser uma influência para o mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23.